Ivan Godoy, muito bom dia.
Muito bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes.
Ivan, toque de recolher em Kiev, cada vez mais a situação de cerco fica difícil para Kiev agora com a intensificação também dos bombardeios e o presidente ucraniano se mostrando aí favorável, diz que está pronto para uma negociação com Vladimir Putin. Que a gente pode deduzir aí de mais esse dia de guerra e principalmente desse cerco aí à capital?
A guerra não está sendo, como era previsto inicialmente, um passeio militar para a Rússia. Sobre isso não há dúvida. Já se fala, inclusive, segundo dados de um jornal russo, que diz que são fontes do Ministério de Defesa da Rússia, que morreram ao redor de 10 mil soldados russos até o momento, que é um bom número, digamos, é um número considerável, né, de perdas para a Rússia. Agora, o que não se pode dizer é que a Rússia esteja perdendo a guerra, porque ela, inexoravelmente, ela está avançando. Ela tem um exército muito preparado, muito profissional, que participou de guerras como na Síria e tem principalmente o predomínio na parte aérea. Então, o que a Rússia está fazendo lentamente é que ela está controlando toda a costa da Ucrânia. Então, nota-se como as fronteiras da Ucrânia estão já caindo nas mãos dos russos e toda a costa da Ucrânia. O caso de Mariupol, por exemplo, quando houve essa oferta de rendição, né? Os russos pediram a rendição da cidade, que não seria rendição, as tropas não se renderiam, as tropas sairiam da cidade, deixariam as armas e seriam autorizadas a sair da cidade, as tropas ucranianas. É o que eles fizeram na Síria. Em vários lugares usaram essa técnica. A cidade fica cercada, eles autorizam o exército do país sair da cidade cercada e ir para outro lugar. E assim eles passam a dominar aquela área, aquela cidade. Bom, eles estão obtendo isso. Quanto a Kiev, nota-se que os russos não querem um ataque frontal. A luta casa por casa, rua por rua, Kiev produziria uma grande quantidade de vítimas, né? Civis, que a Rússia, embora estejam morrendo civis, ela também não vai chegar a uma cidade que nesse momento está com 1,5 milhão de habitantes, porque a metade da população já foi embora. Para a Rússia, você imagine uma tomada da capital que significasse a morte de 50 mil civis, 100 mil civis. Isso não interessa muito para a Rússia, que embora sua imagem esteja bastante ruim nesse sentido, ela não quer prejudicar mais a sua imagem. E também tem outra coisa, morreriam muitos soldados russos a tomada de Kiev. Então eles estão preferindo um cerco a Kiev. É, de certa maneira, vencer pelo cansaço. E também tem o lado psicológico, porque a Ucrânia já deve ter notado que não vai ter uma ajuda militar, digamos, muito concreta, com soldados. Então essa é a questão. O Ocidente está mandando armas, mas não vai fazer aquele bloqueio aéreo, aquela zona de exclusão aérea, não vai mandar aviões e não vai mandar soldados. Isso também pode prejudicar, digamos, o moral das tropas ucranianas.
Agora, um efeito colateral dessa guerra, Ivan, que eu gostaria que você também comentasse, é que países da Ásia e do Oriente Médio começam a usar outras moedas em vez do dólar. Explica para a gente por que que isso está acontecendo. Os países da Ásia e do Oriente Médio usando outras moedas ao invés do dólar, que sempre foi uma referência e ainda é uma grande referência com relação à reserva de valor.
Realmente, essa é uma má notícia para os Estados Unidos, porque uma grande parte, um grande aspecto, digamos, desse poder dos Estados Unidos como primeira potência mundial é o fato da sua moeda ser usada internacionalmente. É a moeda internacional, né? Tem o euro, tem outras moedas, mas a moeda internacional até hoje, desde a Segunda Guerra Mundial, é o dólar. O que acontece é que aumentou a desconfiança do uso do dólar como arma de guerra, né? Por quê? O que aconteceu? Em primeiro lugar, a questão do confisco do dinheiro russo no exterior que estava em bancos ocidentais em dólar. Esse dinheiro foi confiscado, foi congelado e é um dinheiro que não é um bloqueio, digamos, da Rússia, que a Rússia não vai poder vender. É um dinheiro que já era da Rússia, que foi tomado como parte das sanções, né? Foi congelado ou confiscado. Então, qual é a outra questão também? A questão também dos cartões de crédito, que eu vou até falar um pouquinho depois. Então, vários países estão com medo, então, do uso do dólar, que tem muitas reservas em dólares. Então, o que acontece é que países como a Índia e a China estão agora realmente querendo fazer seu comércio completamente em yuan ou na moeda da Índia. O mesmo acontece, por exemplo, em relação à Arábia Saudita com a China. Eles estão negociando já que todo o comércio, essa venda de petróleo da Arábia Saudita para a China, seja feito em yuan e não em dólares. Então, isso significa que é uma maneira, é uma reação a essas sanções e é uma certa insegurança. Então, há uma outra questão também, a questão dos cartões de crédito. Vários países estão optando por terem bandeiras próprias de cartão de crédito. A Índia, por exemplo, agora, ela resolveu estimular a sua bandeira própria de cartão de crédito. Por quê? O que aconteceu? No caso da Rússia, a Visa e Mastercard, de repente, decidiu que não iam mais funcionar os seus cartões na Rússia. Imagina o transtorno. Aqui no Brasil, só para dar um exemplo, né? Não é o caso, mas se aqui dissesse a Visa e Mastercard para de funcionar, simplesmente isso paralisa, em grande parte, a economia, né? Você imagina até as pessoas procurarem outra bandeira de cartão. Uhum. Então, a Índia, por exemplo, está optando por um cartão nacional. No caso da Rússia, os russos passaram a usar uma bandeira chinesa. Então, a Visa e Mastercard devem ter enormes prejuízos, porque um país como a Índia, deixando de usar esses cartões, né? Imagina o prejuízo, né, com a população que tem a Índia. Mesmo que não seja um processo imediato, total, mas só essa tendência é complicada. O que estamos vendo é que a globalização está em perigo, ou seja, vai haver um retrocesso na globalização. Os países vão se fechar mais em si próprios.
Ok, Ivan Godoy, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente. Ivan, a gente volta amanhã a falar ainda sobre as questões desta guerra da Ucrânia e os desdobramentos que isso acaba acontecendo aí para outras áreas. Nessa questão econômica que você tão bem explicou aí, já é uma realidade, né? Mudanças econômicas aí por conta da guerra com a globalização aí, inclusive, correndo perigo. Ivan?
Podemos só apenas dizer que essa guerra já se tornou o fato mais importante do século XXI, claro, até o momento, né?
Uhum. Ok, muito obrigado, Ivan. Um grande abraço e até amanhã.